Olá, amigos ouvintes. Nosso programa de hoje é dedicado à memória do grande escritor e jornalista brasileiro Carlos Heitor Coni, falecido aos 91 anos, no dia 5 de janeiro de 2018. Para tanto, vamos reprisar a entrevista que o autor do inesquecível romance Quase Memória concedeu à Rádio Senado em abril de 1998. Quinto ocupante da cadeira número 3 da Academia Brasileira de Letras, Carlos Heitor Coni deixa um legado de mais de 40 livros publicados em diversos gêneros, contribuições para o cinema, telenovelas e documentários. Coni foi vencedor 3 vezes do Prêmio Jabuti e o programa reprisado vai tratar do livro Quase Memória. Vamos ouvir.
A Rádio Senado FM passa a apresentar Autores e Livros. Com vocês, a escritora Margarida Patriota.
O programa Autores e Livros entrevista hoje o renomado escritor Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni nasceu no Rio de Janeiro em 1926. Aos 5 anos, não sabia falar. Aos 15, estudava num seminário. Entre os mais de 30 e os quase 50, trabalhou na imprensa e escreveu 13 livros. Aí, durante 20 anos, cessou de publicar romances e ateve-se à atividade jornalística. Diz ele que foi porque nesse tempo viveu bem, e um homem feliz não escreve livros. Nos últimos 3 anos, felizmente, as coisas desandaram para ele, o que o fez publicar 3 livros em 3 anos. Quase Memória, considerado o melhor livro de 1996, O Piano e a Orquestra, premiado pela multinacional Nestlé, e agora A Casa do Poeta Trágico. Coni, como fã do seu texto, eu só posso lhe desejar que a vida daqui para frente lhe seja amarga. Mas, de qualquer forma, falemos do seu livro Quase Memória, tão unanimemente acolhido pela mais variada gama de leitores. Creio que o êxito do livro se deve ao fato de que nele você colocou seu talento e arte a serviço de um grande personagem, o seu pai. Quando foi que você se conscientizou de que tinha em casa um grande personagem livresco?
Eu acho que todos os personagens, todo ser humano, tem um depósito de grandeza, de dignidade, de tragédia até, entendeu? E eu só sabia olhar e pensar, né? No caso do Quase Memória, no caso do meu pai, foi mais um mergulho assim, sentimental na figura de uma pessoa que foi próxima a mim. Eu estava vivendo um momento delicado emocionalmente, estava perdendo a minha cachorra. Eu tinha uma setter, né? Ela estava doente e eu estava muito, digamos assim, eu não gosto da palavra, mas estava fragilizado emocionalmente. E aí esse mergulho que eu dei no meu passado, na figura do meu pai, foi assim, digamos assim, muito emocional. É um livro que eu, afinal de contas, não considero assim, é mais um diário pessoal meu. Daí é que eu não tive o escrúpulo de não botar romance. Eu botei um quase romance, porque na realidade não tem a construção técnica de um romance, não é? É mais um mergulho emocional. Eu acho que o que falta talvez no mundo moderno é um pouco mais de emoção. Ainda nessa semana lá em São Paulo, na Folha de São Paulo, tive uma reunião lá de editoria com o pessoal da reportagem e nós estávamos comentando isso, né? Que a imprensa em geral está começando a castrar a emoção. Os jornais não têm emoção. Não é botar ponto de exclamação, como queria o Nelson Rodrigues, né? Não se pode botar ponto de exclamação no jornal, sem nos títulos. Mas há uma certa asepsia, uma certa pasteurização dos textos. E na literatura também. Na literatura também o problema técnico, o problema de várias coordenadas literárias. Então a emoção está começando a sair da condição humana. E a condição humana é basicamente emocional, né? Esse despojamento técnico, em que entre a técnica e a emoção, eu optei pela emoção. E teve bom resultado, né?
Você diz que Quase Memória é uma história onde não há mulher, sexo, amor ou conflito. Mas há um pequeno mistério, não há?
Há muitos mistérios, né? É o mistério da própria emoção, né? Porque, afinal de contas, nasce de um embrulho, não é um embrulho que eu não abro, entendeu? E foi apenas o pretexto. Mas se a gente for pensar nisso, né, já que você tocou no assunto, talvez o maior livro de memórias do mundo, que é o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, também teve uma, embora com outro propósito, né, enquanto meu livro é um quase romance, entendeu? Mais quase do que romance, o Proust escreveu talvez um dos maiores romances do mundo, da humanidade. Né, mas nasceu também de um detalhe banal. Ele tomou um biscoito, a Madalena, mergulhou no chá, mordeu, sentiu aquele gosto da infância dele, e aí veio todo o tempo perdido, né? E não é que eu conheci embrulho também, o embrulho funcionou mais ou menos como um embrulho, tinha um cheiro característico, né? A letra do meu pai, né? A maleta parecida com a do meu pai, tudo isso, e aí eu tive esse mergulho. Apenas eu não sendo bruxo, não fiz um romance, fiz um quase romance.
Seria então válido dizer que a sua prosa, o seu romance, o seu quase romance, se estrutura a partir de um mote que você glosa em prosa?
Foi um sonho que eu tive, né? Eu tive um sonho que tinha recebido um embrulho e me espantei muito porque o embrulho tinha a letra do meu pai. Olha, meu pai tinha morrido há 10 anos, né? No sonho, isso me deu uma certa angústia. Não um pesadelo, mas foi uma coisa angustiosa. Eu imaginei, bom, ele está em algum lugar, ele está querendo falar comigo, né? Mas quando eu escrevi, então, já parti, então, para aproveitando a liberdade que a ficção dá, então eu parti para o desvario emocional, não é? E não abri o embrulho, porque não tinha necessidade de abrir o embrulho, né? Se abrisse o embrulho, eu acho que eu matava o livro.
O que motiva a narração, no caso do novo romance A Casa do Poeta Trágico?
Bom, aí é diferente, viu? Aí já é diferente. Aí é um projeto antigo meu, eu tinha esse título há muitos anos. Eu tinha esse título desde 1971, 72. Eu tinha um título, mas não tinha história, né? E quando eu voltei, então, a escrever, subi com as memórias, depois o piano e a orquestra, entrei no brinquedo outra vez, e aí entrando também, né, problemas pessoais, acabou aquela disponibilidade macia, suave que eu estava vivendo, e então resolvi pegar o Caso Poeta Trágico, porque o título estava dentro de mim há muito tempo, né? Interessante, o Caso Poeta Trágico é mais biográfico do que o Quase Memória. É uma história de uma ruína, de uma decadência. Mas não digo decadência, porque a decadência, eu sempre acho a decadência vil. A decadência é uma coisa ruim, né? A gente vai num hotel decadente, os tapetes estão mofados, a cama não está bem feita, os aparelhos sanitários não funcionam direito. Isso é a decadência do hotel. Então ela tem uma certa... é uma coisa vil. A ruína não, a ruína é asséptica. A ruína é um muro perdido no meio do mato, que já nasce flores na pedra. E muito bom para começar um livro de amor não, de paixão, né? Em que não há decadência. Há ruína, mas não há decadência.
Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a sua arte de escrever.
Eu tive, como você falando há pouco, eu tive dificuldade de falar, né? Eu até aos 5 anos fui mudo, não falava nada. Dos 5 até os 15 anos, tive problema de dicção, que eu tenho até hoje, uma dicção bastante defeituosa. Mas dá para viver, dá para sobreviver, mas não é uma dicção boa. Mas até os 15 anos, minha dicção era infantil, eu trocava as letras, e isso me discriminava muito. E quando eu descobri que escrevendo ninguém ria de mim, ninguém me discriminava, eu comecei a ver que ali que era a minha praia, né? Tinha muito mais facilidade de escrever do que de falar. E aí iniciou, fui para o jornalismo depois, né? Nunca parei muito para pensar assim, numa técnica de escrever. Penso muito rápido, né? Escrevo também muito rápido, né? E falo também muito rápido, por tudo, já para não perceberem que eu estou falando errado. É uma prática, eu tenho 50 anos de jornalismo, não é brincadeira, né? E jornalismo a gente faz de tudo, aquela disponibilidade para desde o cachorro atropelado até a visita do Papa. No romance não, no romance a gente já tem a obrigação de... Obrigação não, naturalmente a gente começa a elaborar mais o texto, mas isso é mais uma questão de tempo, tá vendo? Eu não acredito na parte técnica, em intuição. A parte técnica é trabalho, trabalho, trabalho. Aliás, o Faulkner dizia isso, né? Escrever é trabalho, trabalho e trabalho.
A sua maestria da escrita, digamos, até ainda hoje, exige reformulações, correções?
Pouca. Pouca, né? Pouca. Uhum. Em geral, eu escrevo de jato só, né? O que eu faço mais depois é o chamado dormir na pontaria, né? A gente tira uma palavra aqui, uma palavra ali, muda uma construção, mas em geral o negócio vem do jato. O pensamento é que é importante, né? Depois é adaptar, adequar o pensamento às palavras, sendo que as palavras às vezes são ingratas. As palavras nunca expressam realmente o que a gente quer dizer. Tem sempre uma... É como você, por exemplo, você tem um sonho. Digamos que você tem um sonho muito bonito. Você quer transmitir esse sonho, você não consegue. Você não encontra as palavras exatas. E também um pesadelo. Às vezes você quer contar um pesadelo, a pessoa que ouve o pesadelo não percebe o pesadelo porque não está no clima, aquele clima que você sentiu no pesadelo, no sonho prazeroso. Entre a palavra e o pensamento há sempre um hiato. E talvez a finalidade do artista literário, seja esse, né? Aproximar o máximo do clima interior e das palavras, da escrita literária.
Você vem anunciando a vontade de escrever sobre um homem que teve fé, perdeu a fé e a recobrou.
É, exatamente. O meu próximo livro será nesse sentido. E será um romance sobre um assunto religioso. Não um religioso confessional, mas assim um homem em busca de uma justificação para o mundo, para si mesmo. Sobretudo para si mesmo, né? E isso só a religião pode dar. Agora vai ser um romance difícil porque é um assunto bastante... árido, entendeu? É um assunto polêmico, mas eu tenho uma vivência, afinal de contas, não sou mais criança, já estou com 71 anos, né? E aí eu acho que já posso, pelo menos, com certo, sem pudor nenhum, a palavra é exatamente essa, né? Porque a gente tem muito pudor de falar de religião, né? Tendo religião, não tendo religião, a gente tem sempre pudor nisso, porque nenhuma pessoa que crê em Deus passa um dia sem, de repente, desacreditar em Deus. E também não há ninguém, nenhum ateu, que passa um dia inteiro, 24 horas por dia, que num determinado momento não acredite em Deus. Então essa ambivalência do homem é bem humana isso, né? É difícil ser transposto em linguagem literária. É mesmo que eu fizesse um livro piegas, um livro de história de um santo, aí não, mas não seria esse o caso. Eu quero ver se... E será provavelmente, talvez, o meu último livro. Eu quero fazer, então, um livro sobre esse problema do religioso. Não religioso no sentido confessional, eclesiástico.
O que é certo é que será autobiográfico.
Não, não será... Bom, todo livro é autobiográfico.
Todo livro é, né?
Não se pode... Veja só, se eu pedir a você agora aí, para você me contar uma história que você viu ontem, você vai no terceiro parágrafo, você já bota alguma coisa tua. E não tem nada de autobiográfico, entendeu? Mas é impossível. Então, todo romance, toda história, né, tem sempre alguma coisa biográfica. Evidentemente, num livro como esse vai ter muita coisa minha. Eu senti muito esse problema religioso. Estudei em seminário, tive fé, perdi a fé, entendeu? E não vou dizer que eu esteja voltando para a fé, mas eu estou em caminho de reavaliação, né?
Você não acha que esse pudor em falar de religião é muito um problema do homem, mas não da espécie humana? Quer dizer, muito um problema masculino?
É o ser humano. O ser humano tem uma grande dívida com ele mesmo, que ele não se entende. Ele pode entender-se no plano civil. Bom, eu sou brasileira, sou maior de idade, sou votação, voto no partido tal, entendeu? Ganho tanto, entendeu? Tenho CPF número tal, sou casado, tenho 3 filhos, estou doente, não sou doente, sou sadia, fui à Europa, não fui à Europa. Enfim, essa parte biográfica, pontual, evidentemente que os seres humanos são mais ou menos monótonos. Agora, há um momento em que o ser humano, seja homem ou mulher, preto, branco, crente ou não crente, que ele se indaga um pouco, dizendo assim, mas afinal de contas, o que, é que eu faço aqui? Entendeu? Por que, é que eu estou aqui? E para onde eu vou? Se é que eu vou para algum lugar? Isso realmente é uma coisa que permanece no homem e é, digamos assim, o grande problema do homem que está na raiz de tudo, na raiz da filosofia, da religião e da própria civilização humana.
E essa certeza de que será o seu último livro, por quê?
Eu já passei 23 anos sem escrever, né? Eu já estou um pouco exausto, entendeu? De estar escrevendo romance outra vez, tá vendo? E eu acho que escrevendo esse livro, que é um livro que é antigo, que eu tenho essa ideia de fazer, né, de fazer esse livro, é uma dívida, digamos assim, para comigo mesmo, eu fazendo esse livro, eu acho que só mesmo aparecendo uma coisa muito especial, um clima muito, muito, muito específico para fazer um outro livro. Eu acho que fazendo esse outro livro, se eu não conseguir dar o meu recado definitivo sobre isso, eu não poderei dar mais. Eu poderia fazer, talvez, um livro de encomenda, um livro de circunstância, entendeu? Assim, mas não assim um livro craneado, sofrido, como eu pretendo fazer.
E o título, que há pouco...
O título é bastante estranho. O título é em italiano. É Messa pro Papa Marcello. É uma missa de Palestrina. Palestrina foi compositor ali por volta de 1400 e tanto. ele, a música até ele, até Palestrina, a música era bidimensional, uma pintura bizantina. A pintura não tinha, antigamente a pintura não tinha três dimensões, só tinha duas dimensões, só tinha altura e largura, não tinha profundidade. Foi na Renascença, com Giotto e com Leonardo da Vinci, que a pintura se tornou tridimensional. A música, até Palestrina, era bidimensional, não tinha profundidade, entendeu? Praticamente eram acordes. O Palestrina foi que criou a contraponto, foi que criou a música que hoje nós conhecemos. Ele é o pai da música moderna. E essa missa que ele fez, dedicada a um Papa, o Papa não tem nenhuma importância, né? O Papa é o Papa reinante, ele, para puxar o saco do Papa, botou o título da missa do Papa. Mas a música dele já é tridimensional. Então, tem polifonia, tem várias vozes, entendeu? É a música moderna que nós conhecemos hoje. Tanto a música do Caetano Veloso até o Palestrina, nasceu do Palestrina. E nasceu dessa peça, que é uma missa religiosa. Naquela época, a música religiosa predominava. Esse vai ser o título. Esse título também me persegue há muito tempo, né? Messa para o Papa Marcello. E você veja que não é um livro comercial. O título não é comercial e a história não será comercial. Mas também essa casa do Poeta Trágico estava há 20 e tantos anos, 25 anos comigo, e eu achava que também não era comercial. No entanto, teve boa recepção. O livro já vai entrar em terceira edição, saiu em outubro, já está indo para a terceira edição. Quer dizer, apesar do título ser bastante ingrato, né?
Mas já aguardamos com ansiedade a obra.
Tá ok.
Muito obrigada, Carlos Heitor. Tá okay.
Obrigado a você, então.
Acabamos de conversar com o escritor Carlos Heitor Coni. Autores e Livros se despede. No próximo programa, conversaremos com o poeta José Paulo Paes. Até lá e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar o programa Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota. Na produção, Margarida Patriota e Adele Royce. Na técnica, Carlos Soares. Você continua com a Senado FM, 91,7 MHz.